Bem-vindos ao Private Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 139 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu não podia estar melhor depois da quantidade de comentários e de likes que nós tivemos ao episódio 138 por causa do giveaway que nós lançámos aqui. E já agora começo já por dizer
por causa do giveaway e por termos a melhor comunidade em Portugal de podcasts, sem dúvida alguma. Estou tão confiante em dizer isto, Pedro.
Quem já estás confiante? Eu também, não tenho dúvidas nenhumas. Vocês são, sem dúvida, a melhor comunidade de podcasts e de programas de futebol.
Exatamente.
Em Portugal. Malta, e por causa disso, nós resolvemos abrir também para a caixa de comentários do episódio 139 mais uma oportunidade de participarem neste giveaway. Portanto, meus amigos, de amanhã até segunda-feira, vocês podem perfeitamente participar nesse giveaway na caixa dos comentários.
Comentem no episódio passado, comentem neste episódio também, porque sim, garanto uma hipótese de terem uma camisola assinada por todos os jogadores do plantel do Sporting, Porto e Benfica, ok?
Ora bem.
E para relembrar, é uma frase criativa que tem de incluir Betano, Private Show
e o clube.
Exatamente.
Com qual querem ganhar a camisola.
Por isso sim, mais de 300 likes, mais de 200 comentários, continuem a ser audazes, porque sim, nós vamos fazer
sem
também,
dúvida,
não é?
Sem dúvida, Alex. E houve comentários muito engraçados. Dar um abraço à malta que comentou habitualmente,
o
como sempre.
Figas que escreveu uma música. Isto
sem dúvida.
Surreal.
Grande música, Figas, ouve.
E no refrão tinha
impecável.
Ter eu a ficar careca.
Pois foi.
É?
Isso foi como mais gostei, Figas. Estás muito bem.
E o Gonçalo Santos que disse que eu quero que o Nápoles ganhe para o Alex ficar careca. Não, Gonçalo. Eu não fico careca se o Nápoles ganhar, ok? Eu fico careca é se o PSG vencer a Liga dos Campeões.
Exatamente, é só se o PSG vencer a Liga dos Campeões.
E obrigado pelo apoio, Gonçalo.
Olha, eu tinha que dar um abraço também ao Tiago Costa, porque agradeceu-nos e diz que foi acompanha desde o início da época, mas esta vez foi a primeira vez que interagiu nos comentários. E, portanto, neste caso, o Tiago quer ganhar uma camisola do Porto. Tiago, já concorreste, portanto, quem sabe se não serás tu a ganhar a camisola do teu Porto.
E também o Vai Partiga, que teve uma poesia muito bonita, que eu gostei muito de ver.
Pois
e
teve.
Também o MG2K, que teve uma história que vive em Londres
Ora
e
bem.
Que assiste ao Private Show com a sua mulher norte-americana. Por isso, muito obrigado, MG2K,
é verdade.
Por apoiares o Private Show e por ajudar-nos e sermos um pouco o Duolingo para
é verdade.
Português.
Porque, pelos vistos, a mulher dele vai aprendendo português a ouvir o nosso
com
programa.
Com intro,
portanto,
bem-vindos
olha.
Ao Private Show. Powered by Betano.
Exatamente. Não,
espetáculo.
Espetacular. Sem dúvida, malta, foram Adorei. Comentários muito audazes e é o que nós pedimos. Neste episódio, vão lá também à caixa de comentários e continuem a comentar no habitual. Na habitual resposta aos nossos desafios, aos nossos conteúdos,
Exatamente.
Mas também a participarem neste giveaway. Alex,
Ui.
E nós temos semana gorda, pá. Vem um fim de semana, cuidado.
Exatamente. E
muitas
depois
decisões.
Desta luta ao título.
A dois.
Exatamente. Agora temos um desafio dos dois novamente,
Ora bem.
Não é?
E aí a grande pergunta que fica para nós e para vocês aí em casa é, será que é o Sporting a conquistar a 18ª Taça de Portugal, ou o Benfica a conquistar a sua 27ª Taça de Portugal.
Ui, e sim, se o Sporting vencer a Taça de Portugal, ganhará a dobradinha, e sim, será um statement muito audaz de Rui Borges, que algumas pessoas infelizmente o criticaram, mas agora conseguimos ver que Rui Borges tem a confiança do grupo
sim.
e está muito melhor, na minha opinião, neste momento no Sporting.
O Rui Borges conseguiu o mais importante, foi isto que tu disseste, na minha opinião. Um treinador que consegue ter essa mão no grupo, e nós percebemos isso também nos festejos do título nacional do Sporting, portanto, sem dúvida, Alex, e o Rui Borges vai conseguir ter uma coisa fantástica para este jogo, que é ter Morten Newman de volta ao 11 inicial.
E quem jogará ao lado de Morten Newman, Pedro?
Zeno De Bast.
Claramente.
Repara que eu já não tenho dúvida.
Exato. Zeno De Bast afirmou-se como titularíssimo nesta fase da época,
sem
e
dúvida.
Será Morten Newman com Zeno De Bast. E porquê é que temos certezas? Porque ele não vai jogar a central? Porque Eduardo Quaresma
Ora
também
bem.
Está a destacar-se.
Ora bem.
Inácio Diomande, Eduardo Quaresma, De Bast, Morten Newman. Isto sim vai ser como o Sporting jogará.
Sem dúvida.
E é uma valorização que acontece com quem?
Com
Rui Borges.
É verdade.
Novamente
é verdade,
temos de dar crédito a Rui Borges. E só quero dizer isto de Bast. Que De Bast agora é titularíssimo. É um jogador de seleção belga e teve 96 jogos no Anderlecht, 0 golos, 0 assistências. No Sporting, nesta primeira época, 47 jogos, 2 golos, 4 assistências. Está envolvido em 6 golos. Ele nunca tinha estado envolvido nenhum golo até a chegar ao Sporting.
Eu acho que ele, chegando aqui à última fase da época, nunca o vi tão confiante.
Verdade.
E isto foi muito importante. Nós, vou-me repetir, mas acho que é justo fazer isto. Repara que nós hoje em dia já não pomos em questão a titularidade de Bast no meio-campo, a titularidade de Eduardo Quaresma na defesa, já não pomos em questão.
Exato.
Porquê? Estes foram dois daqueles jogadores que nós andámos aqui a dizer durante as últimas largas semanas que, de facto, Rui Borges tinha conseguido fazer subir o nível individual desses jogadores e integrá-los e fazer essa confiança crescer junto com o coletivo.
Exatamente.
O Sporting está com as dinâmicas mais bem assentes e estas individualidades, que antes não estavam tão bem, cresceram. Fizeram crescer a equipa e cresceram aqui a equipa. E eu acho isso muito importante.
E neste episódio iremos falar da convocatória da seleção e sim, eu deduzo que vamos falar também um pouco de Eduardo Quaresma, não é, Pedro?
Alex, deduzes e deduzes muito bem. Temos aí coisas para dizer a Roberto Martínez, mas já lá vamos.
E não esquecer que na Taça de Portugal do ano passado, o Sporting, infelizmente, não é infelizmente, Diogo Pinto era uma jovem promessa,
sim.
Ok? Um guarda-redes que ainda está-se a formar, digamos.
Santos Justo teve aquele lance em que muito cedo no jogo acaba por ser expulso, naquele lance com
o
Galeno.
E o que é que o Sporting faz um ano depois? Agora tem Rui Silva, um guarda-redes experiente, ou seja, a estrutura percebe onde errou
sim.
E resolve o problema.
É verdade.
E acho que agora com o Rui Silva a jogar vai ser muito diferente.
É o tipo de guarda-redes que não treme neste tipo de jogos, portanto acho que o Sporting nesse aspecto respira confiança.
Uhum.
Queria perguntar, Alex, também sobre o Benfica neste caso.
Sim.
Não havendo Frederik Auschwitz, que à partida estará de fora por lesão, para já tudo indica isso.
Sim.
Como é que achas que então que o Bruno Lage, para ti, ou então, na tua opinião, como é que montaria esse meio-campo, ou do meio-campo para a frente, neste caso, não havendo Auschwitz?
Eu acho que o Florentino e o Kökçü 100% estarão.
Os
o Florentino
estão.
Tem de estar obrigatoriamente.
Concordo. E o Kökçü também.
Exatamente.
Portanto,
agora, talvez Samuel Dal a estar com o Álvaro Carreiras.
Eu vejo isso a acontecer. Eu vejo essa nuance tática que, se repararmos, sempre resultam muito bem pontualmente, quando Bruno Lage fez isso em jogos complicados para o Benfica.
Sem dúvida.
Eu vejo essa nuance tática a resultar.
E tem de ser elogiado. Álvaro Carreiras é dos melhores laterais esquerdos jovens que eu alguma vez vi na Liga Portuguesa.
Sim, sim.
O melhor que eu vi foi Nuno Mendes. Também,
que
eu
adoro Nuno Mendes pelo
que ele fez. E dá para ver que neste momento é o melhor lateral esquerdo do mundo.
Obviamente.
Mas nós conseguimos ver em Álvaro Carreiras que ele tem esse potencial.
Ora bem.
Quando Grimaldo chega, não é tão bom como Álvaro Carreiras.
É, o primeiro ano e meio de Grimaldo não tem nada a ver com este primeiro ano e meio de Carreiras. Nada.
As expectativas que as pessoas têm em Álvaro Carreiras é do Grimaldo quando sai do Benfica.
Ora bem.
Não é como está neste momento.
E eu arrisco-me a dizer que Carreiras, esta época, chegou bem perto do nível da última época de Grimaldo do Benfica.
Sem dúvida.
Na minha opinião.
Sem dúvida. Para mim, os quatro melhores jogadores do Benfica esta época foram Trubin, Pavlidis, Otamendi e Carreiras.
É isso.
Grimaldo não tem essa importância quando chega ao Benfica nas primeiras três épocas.
Carreiras, sem dúvida, é um jogador não só pelo que ele acrescenta com bola, mas também com as nuances táticas que ele consegue dar ao Benfica, dependendo do extremo que joga à frente dele.
Sim, sim.
Dependendo desta nuance de Dal. Carreiras tem estado sempre muito bem, se repararmos nisso.
E
portanto, é fundamental.
E a seleção espanhola tem Alejandro Barda,
Cucurella,
Marco Cucurella, Grimaldo e Álvaro Carreiras. E para mim, Carreiras está à frente com Cucurella e Grimaldo, talvez.
E o de Grimaldo ao dia de hoje,
em termos prazo.
De... Ah, ok, sim. Isso
a
sem
longo
dúvida.
Prazo, sem dúvida alguma.
Do Cucurella, sem dúvida. Do Grimaldo, não digo, em seleção espanhola, não digo já. Mas, sem dúvida, que é um nome...
Mas Balde, para mim, é o titularíssimo. Sem lesões.
Isso já esperava eu. Balde jogava no Barcelona, portanto...
Ah, claro,
estou
claro,
a brincar,
claro.
Estou a brincar, Alex. Olha, eu consigo ver essa questão de Dal, sem dúvida,
sim.
A acontecer, e acho que vai acontecer. Portanto, eu acho que Bruno Lage irá por
com
aí.
A ausência de Frederik Auschwitz,
sim,
então.
Exatamente.
Eu
a venda ausência
acredito.
De Auschwitz. E acho que a forma atual de Pavlidis, que repara... Os últimos dois jogos da temporada do Benfica não ganhou, mas Pavlidis foi o melhor jogador nos dois jogos.
Sim.
E, portanto, a continuar assim, poderá, sem dúvida, ser a pedra de toque positiva, neste caso, para o Benfica poder vencer a Taça de Portugal.
Também estou curioso por uma jovem promessa como o Andrea Sheldrup a afirmar-se num jogo como este.
Olha,
pode
final da Taça da Liga. Marcou ao Sporting, num grande gol.
Exatamente.
A titular.
Pode
muito
ser
bem.
A segunda final que marca.
Pode ser uma segunda final que marca. E há bocado falaste em statement. E pode ser um statement positivo para o futuro de Sheldrup no Benfica com isso.
Bem visto.
Falar
bem
nisto.
Visto.
E não podemos sair daqui sem fazermos a nossa previsão. Alex, Sporting, Benfica, X nos 90, vais por onde?
Eu vou prolongamento,
okay.
Penaltis, Sporting ganha.
Prolongamento e penaltis?
Exatamente, dois
igual. O Alex quer que a malta que vai ao Jamor sofra a bem sofrer até ao final.
Mas eu vou com a vitória do Sporting. Eu acho que o Sporting vai ganhar a dobradinha. Acredito que o Sporting vai ganhar com uma grande exibição de Vítor Gyökeres.
E do Rui Silva. Para ganhar nos penaltis, não é? Pode ser importante, Rui Silva.
Sim.
Olha, eu vou com empate nos 90 também. Acho que vai ser um jogo de super equilíbrio.
Uhum.
De super equilíbrio. Vai ser um jogo mais espetacular, na minha opinião, do que o do campeonato. As equipas vão estar as duas a jogar para vencer.
Sim.
Não há aqui a questão pontual. E, portanto, pode ser um jogo um bocadinho mais aberto por essa situação.
E o
empate nos
também,
90,
não é?
Eu acho que não vai a grandes penalidades. E consigo ver o Sporting vencer no prolongamento.
Então, ambos concordamos.
Mas acho que não vai a penaltis. Sim, eu diria que é o Sporting a levantar a taça e, portanto, a fazer essa dobradinha.
Mas não se esqueçam, digam nos comentários do YouTube
ora,
a vossa previsão, junto o comentário para o Giveaway. Façam
exatamente.
Os dois, sejam criativos e também audazes.
Incluam os dois,
é?
Exatamente. Olha, Alex, tu achas que o nosso Roberto Martínez foi criativo, foi audaz, concordas muito, concordas pouco? Como é que estás?
Eu estou muito feliz para começar. Obrigado, pois Roberto estás, Martínez, para convocares uma das melhores jovens promessas na história do futebol português, na minha opinião, que é Rodrigo Mora. Eu já vi mais de 100 jogos de Rodrigo Mora na sua carreira. Do sub-15 até agora. Pela seleção de sub-17 há um ano. E agora com o Porto. Mais de 60 jogos jogados pelo Porto B e pelo Porto A.
Sim, sim.
Rodrigo Mora não é um engano ser convocado neste momento. E eu vos garanto, se Rodrigo Mora entrar num jogo da seleção, acredito mesmo que vai ter um golo ou uma assistência. Vai aparecer este momento. Rodrigo Mora vai fazer uma assistência a Cristiano Ronaldo e este momento vai ficar
eternizado no futebol português.
Exatamente. Vai ficar mesmo, Pedro.
Pá, malta.
Daqui a 10, 15 anos vamos ver highlights. Olha esta assistência que o Rodrigo Mora fez a Cristiano Ronaldo.
Eu só tenho de dizer uma coisa,
é um
Alex.
Sonho, pop,
tu esta
pop,
época
miúdo.
Tens acertado em absolutamente tudo o que dizes sobre o Rodrigo Mora. Não. Portanto, meus amigos, apontem esta. Apontem esta porque vai acontecer. Se o Alex disse sobre o Rodrigo Mora é porque vai acontecer.
E só para ir com factos também, o Manda Rodrigo Mora tem 34 jogos jogados no Porto B, 32 jogos jogados pelo Porto A, ou seja, 66 jogos jogados a nível profissional pelo Porto e tem 15 golos e 6 assistências. Isto é surreal para um miúdo que acabou de fazer 18 anos.
Uma grande parte desses números são nesta segunda metade da época. Ele Exato. Está num momento assim.
Exatamente.
Ele está num crescimento exponencial.
Exatamente.
E portanto é aproveitar este bom momento. Eu e tu somos defensores aqui, já dissemos isto em muitas convocatórias. Não tem que haver questão de idades.
100%.
Se estás muito bem, é aproveitar esse momento e levar o jogador. É um miúdo, o Rodrigo Mora, é sim senhora. Mas faz-lhe muito bem ir treinar, ir partilhar estágios com estes craques que já ganharam tudo o que haviam para ganhar. E, portanto, sem dúvida que vai ser muito bom para ele individualmente. E eu consigo acreditar no que o Alex disse. E que se o Rodrigo Mora entrar, consiga, sem dúvida, acrescentar coletivamente à seleção.
E eu digo isto, Rodrigo Mora, também, porque eu creio que Roberto Martínez não vai estar aqui com meio-campos estranhos, não é?
Achas que não?
É João Neves e Vitinha.
Epá,
João Neves e Vitinha,
Alex.
Não há dúvidas, aliás, é dupla titular.
Já sabemos que vai acontecer isso, porque Roberto Martínez estarás neste momento a ver o Private Show e, portanto, meu caro selecionador português, é Vitinha e João Neves a dupla que tem que jogar neste meio-campo. É aproveitar, repara,
sem dúvida.
Alex, as melhores seleções do mundo. Desde que o YouTube vemos futebol e desde antes também.
Olha a seleção espanhola.
É isso.
Iniesta, Busquets, Xavi.
Aproveitam os bons trabalhos dos jogadores que estão habituados a treinar entre si todos os dias e a jogar todos os fins de semana.
Exato.
E portanto é só pegar em Nuno Mendes à esquerda, em Vitinho e em João Neves, são titulares no PSG, jogam juntos, treinam juntos, toca a meter os titulares, faz favor.
Tantas pessoas dizerem: ah, isto é o melhor meio-campo do mundo, isto é o melhor meio-campo do mundo. Portugal, de facto, tem a possibilidade de ter o melhor meio-campo em seleções. Sem dúvida alguma, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes agora à média ofensiva.
Ora bem.
E no futuro, Rodrigo Mora vai ser surreal. Dois jogadores do Olival, Vitinha e Rodrigo Mora, ficaram na história como os dois melhores jogadores de sempre a sair do Olival, ok? E João Neves, podemos dizer que é dos melhores jogadores de sempre a sair do Seixal.
E os números do João Neves nesta Liga dos Campeões são uma coisa absolutamente estratosférica.
Isto é história em ação.
Sim.
Em nível de desarmes, os números de João Neves nunca foram vistos desde quem? Sabes de quem? Gattuso!
Desde Gattuso!
Gattuso!
Lembramos todos do grande médio que era Gennaro Gattuso.
Que era um raçudo e era muito bom em desarmes.
E o João Neves tem uma coisa, não é? É que o João Neves desarma e sai a jogar limpinho.
E sabes que eu vi uma descrição...
É que isto é muito importante.
Eu acho que, e não é uma descrição em estróides do
mas
João
faz,
Neves.
Mas faz,
João Neves é uma mistura de N'Golo Kanté a defender e um pouco de Xavi a nível de critério de passe e
pois
sair
o critério do passe. É porque ele consegue aliar as duas coisas.
É um jogador tão... Tem esse balanço incrível,
entre sem bola e com bola.
Um espetáculo, continua João Neves,
sem
é um orgulho comentar
e
sobre
o papel
ti.
Na seleção tem que ser o de Vitinha como médio um bocadinho mais atrás, construtor
de tempo
João
de
Neves de editar os tempos de jogo da equipa, exatamente João Neves mais soltinho para a pressão, para morder os adversários, é isto que tem que acontecer. Alex,
mas fiquei triste com o Eduardo Quaresma, não ficou
com alguma não convocatória.
Eu entendo que sim, Renato Veiga está a ganhar protagonismo nesta seleção, vai ser um jogador que a longo prazo vai estar presente nesta equipa, mas eu fico triste pelo rendimento que Eduardo Quaresma está a ter
nestes últimos meses,
e pela posição de central do lado direito, acho que é o melhor neste momento a jogar.
É a melhor forma, sem dúvida.
Ou Eduardo Quaresma, ou Tomás Araújo, quando tiver a 100%,
quando volta, quando voltar para a posição.
Exatamente. Por isso sim, foi o único jogador que eu realmente senti que eu gostava de ter visto lá, Eduardo Quaresma.
Então olha, foste tu e fui eu. Eu também subscrevo isso porque parece-me que ou por Renato Veiga ou por António Silva, Eduardo Quaresma, numa situação ou noutra, mereceria então ter esse destaque, esta convocatória. Ele irá para o Sub-21,
sim.
Já vimos, já saiu a convocatória, mas eu acho que merecia sem dúvida por estas últimas semanas, pela importância que teve no Sporting e por ter, acima de tudo, e foi um papel que eu não lhe reconhecia antes e que agora consigo reconhecer em Quaresma, sim, por ter chegado àquele ponto de rebuçado de estrutura mental, de ser um jogador confiante, mas tranquilo no jogo.
Eu acho que ele vê-se ele muito a ser feliz no Sporting e a realmente fazer história.
Sim.
Eu acho que ele consegue acreditar em ele mesmo, em dizer, eu posso ser dos melhores centrais na história do Sporting.
E está nesse ponto de equilíbrio, é possível, que é muito importante para um defesa central.
Exatamente.
Que dá segurança e que dá... Ele antes não dava isso, dava muitas coisas boas, mas não tinha esta segurança, esta tranquilidade. E agora tem.
Eduardo Quaresma já venceu a Liga 3 vezes pelo Sporting.
É um dos tais 7 jogadores
vamos
que venceram 3 campeonatos pelo Sporting.
Uma lenda como o Tonel, uma lenda como Lietzen, não venceram nenhuma vez.
Quaresma, sem dúvida, mais lenda do que Tonel, não tenhas dúvida nenhuma.
Mas é isto.
Até do que Polga, por exemplo. Exato. Estou agora a pensar em defesas centrais do Sporting.
Venceu o campeonato do Mundo com o Brasil na altura,
Quaresma
não é?
Quaresma está nesse patamar.
Mas é isto. Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio podem olhar para trás e podem olhar para a frente também e dizer, nós temos a hipótese de ser os melhores centrais na história
do
Sporting.
Sem dúvida.
Gonçalo Inácio, mais de 200 jogos jogados
pelo
Sporting.
O Gonçalo Inácio, já te disse, é das pedras basilares do percurso dos últimos anos do Sporting.
E eu acredito em ti, Eduardo Quaresma, que um dia vais ser capitão do Sporting a continuar com esta garra e motivação.
E chegar à titularidade, porventura, da seleção portuguesa também, não é,
e também
Alex?
Kenda, que foi convocado pelo Sub-21, não é? Foi interessante
exatamente
ver. Mas falando um pouco da Alemanha, temos boas notícias, não é,
Pedro? É verdade, Alex.
Jamal Musiala não foi convocado.
Para Portugal, boas notícias. Não para quem gosta, naturalmente, de ver futebol enquanto espectador atento, porque Musiala é um cracalhão.
O Bayern pediu para Jamal Musiala não ir para a Nations League para o Mundial de Clubes.
Porque ele teve aquela lesão, Alex.
Obrigado.
Não,
mas
esqueças.
Fala-se que é devido a ir ao Mundial
para poder
de
recuperar
clubes
a sério e a 100%
nós
ao Mundial de Clubes.
Nós agradecemos
para nós,
à Alemanha,
olha,
não é?
Isso é um bom indicador para nós acharmos que Portugal vai passar à Alemanha.
Ah, gosto, mas há também um indicador que não é assim tão bom, Pedro, e nós vamos fazer um jogo do Stuttgart, que está na final da DFB Pokal das jornadas a prever.
Steeler e Voltmatt.
Exatamente.
Dois jogadores que estiveram a um nível altíssimo no Stuttgart, atenção,
craques.
Steeler já falámos aqui.
Craques.
Steeler já anda a ser falado para níveis de Real Madrid,
Angelo
para termos uma noção.
Steeler pode ir para o Real Madrid e acrescentar o que o Real Madrid não tem, que nós falámos tantas
ditar
vezes no primeiro
show. Jogo,
e
cuidado de passo para o último terço.
Exatamente. É um problema enorme.
E é um alemão,
enorme.
Angelo Steeler, engraçado. E já agora, o Alex falou também, Nick Voltmann. Atenção a este avançado do Stuttgart. Pode
tipo
fazer uma série de posições. Imagine o Peter Crouch, ligeiramente mais baixo, meio desengonçado, mas depois que executa muito bem tecnicamente.
Exatamente.
Atenção a este miúdo.
E também a jovem promessa Tom Bishop, 19 anos, também
bem
é um excelente ponta de lança. Por isso, claramente, a seleção alemã está a admitir que não tem um ponta de lança para o longo prazo.
Aqui à procura.
E Denis Zundav, eu não creio que vai ser aquele ponta de lança.
Tinha ido o Klein Dance na última convocatória.
Exatamente.
Anda à procura Nagelsmann do seu ponta de lança.
Mas a verdade é que a Alemanha também está a 8 jogos sem perder.
Está
mas
forte,
nós
está
acreditamos,
forte.
Não é, Pedro?
Alex, nós temos um elenco, visto os jogadores que falámos aqui.
Exatamente.
Nós temos um elenco, vou dizer isto. Se o Roberto Martínez.
Que a seleção alemã.
Se o Roberto. Eu também acho.
Eu acho isso.
Se o Roberto Martínez puser a mão na consciência e perceber aquilo que tem que fazer para aproveitar o talento que tem de sobra nesta seleção.
Exatamente.
Portugal, na minha opinião, é praticamente imbatível.
Ah, completamente, Pedro. Eu acredito mesmo nisso. Mesmo com o Brasil com o Ancelotti, que nós vamos falar no futuro
também.
Vamos
falar no futuro, é verdade.
Agora os brasileiros já estão a achar que vão ganhar o Campeonato do Mundo em 2026.
Não sei,
mas nós precisamos, temos o Cristiano Ronaldo que vai ganhar a sua...
Ai, meu Deus
vai ganhar
céu
a competição que necessita.
O homem atravessa-se por estas...
Isto é outra conversa, isto é outra conversa.
Olha, Alex, por falar noutra conversa, eu acho que temos que baixar aqui um bocadinho agora o tom positivo. Quer dizer, eu não.
Eu
em setembro, meu amigo Alex... Eu em setembro, e vocês lembram-se disto de certeza.
É pá, isto é tão real.
Quem vai vencer a Liga Europa, Pedro?
Tottenham. E eu, quê? Tottenham ganhar o troféu?
Pois é, mas
Pedro,
é verdade. E Ange Postecoglou marcou um statement. Statement é a palavra do episódio de hoje, do 139. Ange Postecoglou disse, meus amigos, eu na minha segunda época nos meus clubes ganho sempre um título. E ele ganhou um título histórico para o Tottenham. 4º título europeu do Tottenham. Não vencia um título desde a Taça da Liga há 17 anos,
exatamente,
Alex. Na altura com Harry Redknapp, treinador histórico também britânico. E agora Postecoglou venceu. E venceu de um lado. Son também venceu. Finalmente um título a sério por clubes. E... ao mesmo tempo que Harry Kane, no mesmo época em que Harry Kane venceu o campeonato pelo Bayern. Isto é histórico para o Tottenham.
Às vezes um divórcio pode ser benéfico
para
ambas as partes.
E cá está, quem ganhou, o Tottenham também ganhou, portanto está tudo bem, não é?
Exatamente.
Tudo está bem quando acaba bem para os Spurs. E eu acho, Alex, antes de irmos ao Man United, que isto é um ponto de viragem na história futura do Tottenham.
Eu não sei se é um ponto de viragem.
Eu acho que sim, porque
devido
a cultura
ao diretor
muda
desportivo. Devido ao diretor desportivo Daniel Levy,
mas
porque Mourinho podia ter ganho um troféu.
Conta também.
Nuno Espírito Santo podia ter ganho
Nuno
um troféu.
Também. Sim.
Há muitos treinadores que contam e
exatamente
foi o melhor. Exatamente.
Sim.
Mas é o diretor desportivo que é o problema, na minha opinião.
Mas eu também acho que é a mentalidade e a cultura do clube. E se calhar a cultura e a mentalidade do clube começam a mudar após ganharem este troféu fantástico. Isto pode ser game changer para o Tottenham.
Mas a verdade é que tu acreditaste na afirmação da Ange Postecoglou, que foi.
E para mim tem que ficar.
Época,
e para mim tem que ficar.
Na segunda época eu ganho alguma coisa, não é?
E para mim tem que ficar. E já agora, e termino com isto do Tottenham, para mim Postecoglou tem que ficar porquê? O Tottenham não só poderá mudar a cultura de vitória do clube com esta conquista, como fica um clube apetecível para a próxima época. Liga dos Campeões, Alex. Vai haver jogadores a quererem ir para o Tottenham.
Eu não tenho a certeza absoluta que a Ange Postecoglou vai ficar a longo prazo. Não, devido ao quê? Devido ao Daniel Levy,
claro,
novamente.
Claro, a gestão do Tottenham. Claro.
O sucesso que nós vimos no Sporting, muito dele, veio devido a esta conexão entre o Viana e o Ruben Amorim na altura.
Entre as direções e as equipas técnicas.
O Sevilha, quando ganha tantas Ligas Europas, é Monchi e Unai Emery, o diretor desportivo e o treinador.
É verdade.
Eu não sinto isso no Tottenham com qualquer treinador.
Eu também não sinto. Eu acho que devia acontecer isso.
Mas a verdade é que o Heung-Min Son, 10 anos a lutar no Tottenham,
é verdade,
e consegue neste momento, e tornou-se o primeiro jogador da Coreia do Sul a ser um capitão e a vencer um troféu,
levantar um troféu
como este. Exatamente. Não é? Surreal.
Portanto, Heung-Min Son, quer para a Coreia, quer para o Tottenham, meus amigos, legend. Lenda mesmo.
Mas isto, o que nós vamos dizer agora é Man United,
agora
Samuel,
é Man United,
que é o Tottenham,
razão.
Em 4 jogos frente ao Man United desta época, venceu os 4. E em 3 deles, isto é que para mim é inadmissível,
nem
Pedro.
Nem sofreu golos.
Exato! O United nem marcou um golo ao Tottenham!
O Tottenham não sofria. Oh, Alex, o Tottenham não acabava um jogo com clean sheet desde o último jogo que fez esta época contra o Man United.
Surreal!
Isto é paradigmático!
É, pá, surreal! E são tão limitados ofensivamente neste momento do Man United.
Mesmo,
Hoyland, Xerxy, Garnacho, que diz: ah, eu só joguei 20 minutos, isto e aquilo.
Oh, Garnacho, tive esta época toda. Pá.
Exatamente!
Tive esta época toda.
Não é por estes 20 minutos que não vais ser o grande
como
jogador
é
do Man United. Mas eu fico um pouco triste de ele não jogar mais. Mas mesmo assim, eu não gostei da afirmação que ele fez, porque ele claramente está a dar uma mensagem aos clubes à volta do Man United de:
venham buscar-me.
Eu posso ir.
Sem dúvida,
posso ir.
Sem dúvida.
E jogadores como esses, podem ir. Porque Ruben Amorim vai ser bem sucedido no Man United. Eu ainda acredito.
Eu também acredito.
Isso vai ser
atenção.
O caso, porque vai haver 6, 7 jogadores, sem dúvida alguma, a sair do clube.
E outros 6 ou 7 a entrarem.
O Maguire estava irritado no final do jogo com o Romero, Picardias.
Eu acho que ele fica.
O Romero é mais central que o Maguire, foi em qualquer ocasião, já venceu campeonatos do mundo, foi o melhor jogador da
concordo
Europa League esta época.
Mas o Maguire eu acho que é capaz de ficar.
E 5 finais na sua carreira de Romero, 5 vitórias. O Maguire não pode ficar porque, Pedro, na minha opinião, qualquer jogador que recebe mais de 200 mil à semana no Man United neste mês tem de ir embora.
É para sair.
E até o Bruno Fernandes,
pronto,
que eu adoro o Bruno
não
Fernandes, mas o Bruno Fernandes está no mercado também, Pedro.
Oh, Alex,
não há nenhum jogador neste momento no Manchester United que não esteja no mercado, Pedro.
Para tudo.
Não há nenhum jogador.
O Bruno Fernandes vai ser, naturalmente, mais uma vez, o homem que vai carregar às costas da equipa e com colegas com outra qualidade à sua volta e com o Ruben Amorim após uma época no United,
eu
vai ser a cara do projeto, não tenhas dúvida nenhuma disso.
Não há nenhum, só Yoro, Amad Diallo e Dorgu, os 3 que têm mais possibilidades de ficar.
Bruno Fernandes.
Mas nenhum jogador pode, porque sim, Pedro, as pessoas que foram despedidas no Man United tiveram alguma razão pelo seu despedimento?
Alex,
o Bruno Fernandes,
mas o Bruno, epá,
tem
não,
mais
não
impacto
consigo, não consigo,
nisto
não.
Do que isso. Pedro, não,
não consigo,
acontecer.
Não consigo, pronto, discordamos, não, concordamos em discordar.
Eu acho mesmo.
Já agora
digam
nos comentários se acham que Bruno também estará no mercado, como
toda
diz
a
o
gente
Alex,
está no mercado.
Ou se concordam comigo que Bruno será a cara do projeto a sério da próxima
acho época. Mesmo, toda a gente está no mercado, por isso sim. E digam nos comentários se concordam ou não. E Casemiro é outro que sem dúvida alguma
isso,
vai
claro,
ser.
Claro, agora Bruno é outro nível na minha opinião, mas pronto, mas estaremos cá, felizmente,
e
para
recordar
para
que Jurgen Klopp, na sua primeira época no Liverpool, também foi à final da Europa
e perdeu
League,
a final da Europa,
e para o
contra
Sevilla.
O Sevilha de Emery.
Exatamente. Não esquecer isso.
Verdade. Pode ser, olha, pode ser, o Ruben pode se agarrar a isso.
Exato, exatamente.
Um treinador projeto Klopp, Ruben também é.
E depois Klopp, portanto, foi buscar o Wijnaldum, foi buscar Sadio Mane, foi buscar Matip, fez a
começou
sua
a compor
equipa, não é?
A equipa ano
e
após
Sadio
ano,
Mane
é
logo teve um impacto. Eu acredito que Matheus Cunha, se for para o Man United,
e vai o Delap também.
Logo da esquerda. Eu gostava de Delap, sim.
Vai
acho que é preciso dois
pontas
de lança.
É verdade, sem dúvida.
O homem da máscara, talvez, vamos ver, não sei, mas isso é outra conversa.
Será
não é?
Um dos dois a ir. Não será um terceiro, deduzo eu, não é?
Exatamente.
Olha, Alex, eu dizia-te que tínhamos um fim de semana de futebol escaldante. Temos, sim, senhora. E portanto, vamos a alguns X2 da semana. Posso já adiantar que temos odds para os 3 duelos em que está Champions League na Premier League em disputa.
Ah, sim, sim.
E, portanto, vamos começar por Inglaterra, sim, mas é pelo Championship, porque em Wembley há jogo histórico.
Exatamente.
Sheffield United, Sunderland, será que é desta que Sunderland sobe finalmente à Premier League? Eu acho que sim, e eu vou 2 Sunderland a ganhar ao Sheffield United.
Eu vou 2 Sunderland com Joe Bellingham a mostrar quem é o mano do Jude e a mostrar como
clutch nos finais,
níveis,
não é?
Os níveis.
Ora bem, Alex, mantemos, se calhar, em Inglaterra, não é? Porque temos Fulham Man City.
Man City 2. Man City 2 que está com o modo 1.53, que eu acho muito jeitosa.
O Man City 2 e o Man City tem que ganhar. Tem que ganhar, quer ir à Champions, portanto tem que precisa disto. Eu vou Man City 2 também. Nottingham Forest, Chelsea. Este é um duelo direto. Quem ganhar daqui, quem não ganhar daqui, não vai à Liga dos Campeões. Isso é certinho e direitinho.
E eu já estou com as minhas dúvidas se o Nuno Espírito Santo vai ficar no Nottingham Forest para a próxima época.
Eu vou Forest.
Eu vou Chelsea 2.
Eu vou no Nuno.
Eu vou Chelsea 2.
Nuno, eu estou confiante. Hein? Eu vou 2,95 Forest 1.
2,18, eu vou Chelsea. Forest 1. Ai, ai, ai.
Para terminar esta ronda britânica, Alex, terminar não, ainda temos Tottenham Brighton.
Vou Brighton 2.
Brighton 2. O Tottenham vai estar em festejos.
Fabian Hurst.
Exatamente. E depois, Man United, Aston Villa. E eu que o digo, com toda a certeza, Villa 2 e o Villa vai à Champions.
Ah, powered by Betan.
É verdade,
o Villa. Betan, vai à Champions. E 1,65 a odd do Aston Villa. E eu concordo contigo, eu também vou Aston Villa a vencer.
Reparem
este jogo.
Para o Villa ganhar em Old Trafford está 1,65. Não tenho mais nada a dizer sobre a época de um clube e do outro.
Diz tudo, verdade.
Alex, Espanha, Real Madrid, Real Sociedade.
Eu vou Real Madrid também. Não pode perder agora, não é?
É a despedida de Imanol Iguacil do Real Sociedade, mas eu vou Real Madrid.
Exatamente.
Com o Mbappé a ganhar o Pichichi. E depois temos ainda Girona, Atlético Madrid.
Que boas notícias, Pablo Barrios renovou até 2030.
Um jovem da casa. Muito bom do Atlético Madrid. Eu vou Atlético 2.
Eu vou X.
O Girona já garantiu a manutenção, o Atlético vai vencer este
jogo. O Atlético
jogo.
Não está a inspirar.
Pois não, verdade, mas vai acabar a vencer.
Eu vou com X.
Eu apostei no Atlético, lembram-se? Alex, antes de irmos à final da Champions Feminina, tenho-te perguntar, ainda pela final da Taça da Alemanha de DFB Pokal, Arminia Bielefeld fez história. Terceira divisão alemã está na final contra o Stuttgart, que já falámos aqui hoje. Portanto, quem vence?
Eu vou com Stuttgart, com o masterclass de quem? Angelo.
E gol de Nick Voltmar. O Stuttgart ganha, dois, sem dúvida. Para fechar, este fantástico fim de semana, final da Champions Feminina, em Alvalade,
vale
em Lisboa.
Pena. Vão ver o jogo.
Vão ver o jogo, vai ser um jogaço. Arsenal-Barça, Alex.
Barcelona! Uma oportunidade de ver o Barcelona aqui em Lisboa.
E agora, Alex, toca aí o tambor. Eu vou dizer dois Barcelona. Chegou o dia em que eu disse Barcelona numa final. Vou dois Barcelona, sem dúvida.
E vou haver muitos mais dias que vais dizer Barcelona numa final.
Isto foi a melhor maneira para o Alex de eu acabar o episódio de hoje, sem dúvida. Eu elogio o Barcelona. Meus amigos, já sabem, continuem a participar no giveaway.
Exato.
Comentem, subscrevam. 5 estrelas no Spotify. Hoje fui eu dizer, Alex. E estejam cá connosco. Na próxima semana vem um grande fim de semana de futebol. Atenção a isso. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal, e obrigado por serem todos super audazes.